Primeira Capital FM.
7 horas e 42 minutos, Jones. Quero mandar um bom dia para o Cleidson. Cleidson, nosso vizinho aí, diz que está ouvindo o Vila Bela em Pauta. Ele e a sua esposa estão lá ouvindo o Vila Bela em Pauta. Também quero mandar um bom dia lá para a CDA. Manda um alô aqui para a galera da loja CDA. Estamos conectados ouvindo. Um bom dia para toda a Vila Bela, né? O povo aí ligado ouvindo. Chegou áudio aqui, mas no momento não temos como condições de soltar áudio no ar, né? Até porque nós precisamos de ouvir antes. É, mas vamos continuar aí com a entrevista aí com o Dr. João Paulo Berté, falando a respeito aí desse cenário que nós estamos vivendo aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade.
Se tiver alguma pergunta também, a população
não,
pode...
Não, até no momento não chegou nenhuma pergunta. O povo tá quietinho hoje, né?
O povo está mais para ouvir.
É, Jones, e essa pergunta aqui, Dr. João Paulo, o que, que a polícia tem feito ou irá fazer, né, para combater esse alto índice de homicídio que está ocorrendo aqui na nossa região?
No geral, agora a polícia, a delegacia aqui tá nas mãos do Dr. Luiz Camargo, mas claro, a Delegacia Regional de Pontes, né, que é a unidade que está acima, dentro da administração, vai prestar todo o apoio, inclusive até com a disponibilização do núcleo de inteligência para isso. Mas, no geral, essas investigações, elas tendem a coletar elementos de informação, né, a respeito dos envolvidos, e tendo indícios ali suficientes de autoria, e a materialidade criminosa acho que está bastante clara ali em relação aos homicídios, provavelmente vão ser feitos pedidos de prisão, pedidos de busca, né? Existe também uma coordenação com a Politec, no sentido de que, às vezes, uma arma de fogo utilizada no homicídio lá de outubro também foi utilizada no homicídio de janeiro, e o cidadão foi preso com essa arma agora no mês de fevereiro, portando ela. Então eles vão fazer essa comparação. Então, assim, são várias as técnicas, né, que a polícia pode utilizar, várias diligências, para chegar ali à autoria e desvendar o homicídio por homicídio, né? Só que esse depende muito do caso. Literalmente, assim, cada caso vai ter que ser analisado de uma maneira particular, porque algumas diligências vão funcionar para um e outros não para outros.
A gente percebe muito, doutor, que o governo do estado em si, né, o governador Mauro Mendes, né, a própria Secretaria de Segurança Pública, ela vem vindo dentro de uma linha no nosso estado de Mato Grosso, num combate, vamos dizer que no combate de inteligência, no combate direto contra a criminalidade, né? Mas ao mesmo tempo, dá uma sensação, passando aquilo que as pessoas passam para nós. Ontem, inclusive, né, Ber, nós conversamos pessoalmente com algumas pessoas devido à questão do último homicídio que aconteceu, né? Então, essa sensação, né? As pessoas até, inclusive, dizem o seguinte, falam, olha, mas o governo do estado fazem operações, estão fazendo tanta coisa no estado, o secretário de segurança, o governador fala que vai combater, mas parece que esse combate não chegou em Vila Bela, né? Não seria já algo, apesar de que o senhor já disse, né, que existe toda uma investigação, e nós já vimos aí resultados, né, de apreensões, prisões, depois de um ano, depois de dois anos, né? Mas já não seria a hora do estado se marcar um pouco mais presente em relação a essas ações criminosas no município?
Eu acredito que tudo está, pelo menos foi dado pontapé para isso, né? Inícios de ações mais fortificadas, né? A Polícia Militar tem realizado, né, um trabalho ostensivo mais contundente na região. Eu lembro que efetivos da Força Tática estavam aqui rodando, tá, de tempos em tempos, finais de semana. Por parte da Polícia Judiciária Civil também tivemos operações, né, aqui, tanto na cidade de Vila Bela quanto na região. Temos em andamento a instalação das câmeras do programa Vigia Mais Mato Grosso, né, aqui em Vila Bela, que instalando todas as câmeras vai trazer uma sensação de segurança maior, e a gente vai conseguir utilizar aquelas informações, né, que essa informação é uma ferramenta importante no combate à criminalidade. Né? E, enfim, foram adotadas, né, várias medidas, e pouco a pouco elas vão sendo implementadas. E acredito que como é um trabalho que ele às vezes demora um pouco para surtir o efeito, né, acredito que ali com alguns meses consiga a gente caminhar para um estado de segurança muito maior, né? E também com também os resultados das investigações que estão em curso.
O senhor falou sobre a questão das câmeras de monitoramento. Ontem, inclusive, nós falávamos sobre isso. Foi
Sim,
ontem, né?
Foi ontem.
Entrei em contato com o prefeito André Brinsky, pedindo por parte dele um posicionamento, porque segundo informações, até onde a gente sabe, que essa responsabilidade da instalação da câmera ficou por parte do município, né? Fez algo nesse sentido, né? E nós perguntávamos para o prefeito o que aconteceu, né? Quando que se tem uma previsão ou não, né? E a informação que chegou para nós que foi realizado agora, há pouco tempo, uma coisa assim, a licitação para a questão da internet, e ainda existe um embaraço em relação aos postes e às placas solares, porque tem lugares que não tem energia elétrica, né? Então vai ter que ser licitada placas solares para que possa fornecer. No seu ponto de vista, doutor, hoje, até porque naquele período o senhor respondia aqui pela unidade da delegacia de Vila Bela, as câmeras estão em pontos estratégicos. Hoje, se tivesse essas câmeras em funcionamento, elas seriam ajudas, talvez 50% ali de ajudas para que pudesse elucidar esses fatos?
O programa Vigia Mais Mato Grosso é muito importante e foi uma sacada boa que teve por parte do Poder Executivo, né? No sentido de auxiliar as forças de segurança a trabalhar com inteligência. Porque tem câmeras que fazem leitura de placa, né? Tem câmeras que ficam rodando ali 360 graus fazendo filmagem, algumas câmeras fixas. Foi feito um levantamento para colocar nos pontos que a segurança pública aqui de Vila Bela entendia como mais sensíveis. E claro que auxiliam sim o trabalho policial, né, no sentido de a gente conseguir ter acesso, principalmente às imagens, todo policial consegue ter acesso àquelas imagens, e também para produzir elementos de informação relacionados a eventual conteúdo criminoso que elas captam, né? Às vezes é o criminoso fugindo ou chegando no local do fato, é uma motocicleta, é um carro que foi utilizado.
Alguém que passou,
isso,
né?
Isso, é
uma,
importante.
Uma placa, né, do veículo.
Exatamente, nós temos aqui, a delegacia, uns anos atrás, correu atrás de fazer a instalação de câmeras na ponte ali, né, que liga o Jardim Aeroporto à região central, e a delegacia tem acesso a essas câmeras. Aqui foi feito, tem inclusive também esse trabalho, porque existe uma estrutura antiga, né, das câmeras, salvo engano, da época da Copa. Então a gente pode, né, tentar reutilizar essa estrutura, se elas estiverem nos pontos estratégicos. Auxilia sim, o município de Vila Bela tem caminhado para fazer a implementação disso aí, né? Como você mesmo disse, Jones, teve a licitação há pouco tempo para a instalação da internet, e agora, né, estão correndo atrás da instalação em si das câmeras. Acredito que passada essa fase ali, a gente vai colher esses frutos, né, como quem acompanha os grupos de notícias aí a respeito da segurança pública, viu que, por exemplo, há pouco tempo, salvo engano, há 4 ou 5 dias, teve uma prisão de grande quantidade de droga lá em Confresa, né, tudo com base no sistema de monitoramento. Detectou-se que o veículo tinha passado na região de fronteira, região de Cáceres, Porto, subiu para Cuiabá, estava indo sentido Confresa, não tinha muito sentido ele estar por lá. Foi, né, solicitado uma abordagem, que efetuou a abordagem, uma ação conjunta com a Defron, o Gefron e mais os policiais daquela região lá de Confresa, mais de 37 quilos, se não me engano, de droga encontrado. Então, é importante sim, e o Vila Bela vai ganhar, né, tá a passos aí, a bons passos de implementar isso aí, vai ganhar muito com a instalação dessas câmeras. E até a população, assim, quem tem um sistema de câmeras em casa e quiser disponibilizar para a polícia um acesso remoto, né, pode procurar a delegacia ou a polícia militar, né?
Isso é importante, né?
Cria uma senha ali de... para não usar a própria senha da pessoa, né? Cria um usuário, fornece, olha, a hora que vocês precisarem de imagem, vocês fiquem à vontade ali e fazem a extração direto, porque hoje a maioria dessas imagens são até armazenadas em nuvem, e auxilia. Nós temos parceiros nisso aí, na delegacia, né? Tem alguns comerciantes que já forneceram acesso, fazendas, e é bom para a gente olhar. Tinha câmera, se não me engano, até na mineração ali, que fica na região de Conquista, Nova Lacerda, para acompanhar o pessoal que entra e sai ali da região da Gameleira e do Arrozal. Então, assim, é importante aquela, o apoio da população nisso aí.
Com certeza. Jones, e outra coisa, eu estou falando a respeito de câmeras em lugares estratégicos, É também uma coisa que nós precisamos de bater nessa tecla é com relação à iluminação da nossa cidade. Ali na saída da ponte, direção Jardim Aeroporto, está uma escuridão total ali. E ali é um local estratégico e tem câmera ali, né, também. Então precisa de melhorar também a questão da iluminação na nossa cidade. Não adianta ter câmera se a iluminação não funciona.
Os locais, os pontos, né, de monitoramento, com certeza ela precisa ter uma iluminação, vamos dizer, considerável.
Chegou só uma crítica e pergunta ao mesmo tempo aqui. Assim, no meu modo de ver, a polícia, tanto civil quanto a militar, está deixando a desejar quanto às rondas no município. Principalmente a civil, a gente só vê durante o dia. Pergunta se isso vai mudar, pois a polícia na rua inibe bastante nesses casos. Outra pergunta, por que é tão difícil o acesso por telefone com a polícia civil? Na realidade, esses dias atrás eu liguei várias vezes para a polícia militar. A polícia civil, até hoje eu não liguei não, Jones. Mas para militar, para a gente conseguir falar, é uma dificuldade muito grande.
Então, na verdade, em relação ao policiamento, né? Vamos por partes. Ao policiamento. O trabalho assim, de ronda nas ruas, né? Ele é em primazia, efetuado pela Polícia Militar. Então você não vai ver realmente a Polícia Civil rodando, né, no geral, fazendo patrulhas ou rondas, porque não cabe à Polícia Civil realizar esse tipo de tarefa. Não que às vezes ela não acaba realizando por circunstâncias específicas, né? Tem uma operação, vai trabalhar, por exemplo, um apoio ao Conselho Tutelar em uma atividade de orientação, acaba realizando, né? Realizamos, por exemplo, no dia 7 de setembro, uma ação em relação às motos barulhentas aí da cidade, pessoal andando sem carteira. Mas são ações específicas. Agora, de modo ordinário, quem faz esse tipo de trabalho é a Polícia Militar, por isso que eles andam fardados e tal. É uma polícia ostensiva, né? O contato, olha, a delegacia tem, né? Tem até contato de WhatsApp, contato de telefone fixo. Eu não sei se o 197 estava funcionando, não sei se ainda está. Pelo menos a última vez que a gente testou, estava funcionando, teve um problema em relação à queda geral do estado, né? Foi até feito um chamado para manutenção, mas no geral, a pessoa procurando a unidade policial ou entrando em contato pelo WhatsApp, até aproveito para, né, renovar a questão do número, né, o 99989-3543, e pode entrar em contato ali. Há casos, inclusive, que acho que há pouco tempo teve uma demanda na cidade, na região da Ponta do Aterro. Foi até determinado que a equipe fosse lá, né, pegar aquela vítima, né, e trazer até a delegacia para fazer um atendimento. Né, uma circunstância muito específica e grave relacionada à violência doméstica. Então, assim, as pessoas podem procurar, tanto pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo 97, que vai procurar. E se tiver algum problema de contato, pode comunicar. Eu que estou na gestão da delegacia regional, né, que é a unidade acima, que a gente vai tomar providências em relação a isso, a falta de atendimento. Né? Eu acho que ano passado, salvo engano, até outubro, eu tinha feito um levantamento inicial e depois novembro, um pouco antes do colega chegar, mas só de atendimentos físicos, né, pessoas que procuraram a delegacia e foram cadastradas ali, a gente estava batendo em mais de 1.700 atendimentos, 1.500 atendimentos. Então, assim, a delegacia de Vila Bela parece, mas é uma cidade tranquila e tal, mas ela atende muita gente, né? E só de pessoas que foram lá fisicamente, fora os contatos via WhatsApp e tudo mais.
É que eu acho que a Polícia Militar tem que voltar a ter o 190, isso sim. O WhatsApp, na hora da emergência, às vezes a pessoa nem lembra. Mais uma mensagem aqui de um dos nossos ouvintes. E muitas pessoas têm reclamado com relação ao momento de ligar para a polícia militar, não está conseguindo, né, falar com a polícia, esse atendimento. Mas outra dica é, se você tem algo importante, dá um pulo na delegacia.
Aquele número o número da delegacia de Vila Bela, 8128-3489, ele é chamado pelo WhatsApp, né, doutor?
Uhum, sim.
Lembrar o pessoal que esse número de telefone aqui, as chamadas dele, ele é um telefone do WhatsApp, né? Aí tem um 97 que atende ligação, né? Porque às vezes pode ser que as pessoas liguem pelo número convencional mesmo e ele não faz esse tipo de atendimento, né? Só por WhatsApp mesmo.
É o caso às vezes também de a gente fazer uma imagem ali, com os números, né? E uhum. também destacar essa questão do contato pelo WhatsApp, o contato pelo número fixo, né? Fazer esse adentramento. Mas sempre quando tiver essa reclamação, a população pode procurar a delegacia regional, a ouvidoria de polícia, né? Fazer uma reclamação formal, porque esse serviço tem que acontecer.
Precisa, né? Funcionar, né?
Ele precisa funcionar. É um absurdo, né? O cidadão ligar no telefone de emergência e não ser atendido. Isso é inaceitável.
Júnior, doutor João Paulo, nosso tempo já acabou. Eu quero agradecer aqui ao doutor João Paulo por ter atendido, né? Para essa entrevista e trazer algum esclarecimento à população. E, Jones, pode ficar à vontade.
Eu vou deixar meu tempo para que o doutor possa deixar um recado para a população.
Sim. No geral, né, eu peço para que a população confie no trabalho da polícia, né? Às vezes é difícil por conta da sistemática que vem acontecendo, essa onda de homicídio e tal, mas confie no trabalho da polícia, ajudem, né, o trabalho investigativo, o trabalho de rondas, denunciem, sabe, procurem denunciar fatos que vocês tenham conhecimento, é um vizinho, é alguém passando estranho na rua, é uma moto, é um carro que você nunca viu, que está ali circulando. Às vezes essa informação para você ali, para o cidadão naquele momento, pode parecer que não é tão importante. Ah, é uma moto que está passando com dois caras, é estranho, mas eu não vi o cara armado, eu não sei se o cara é bandido. Poxa, mas não precisa fazer esse juízo, sabe? Liga, faz contato, liga lá na Polícia Militar, liga na Polícia Civil, deixa que a gente verifica isso aí, entendeu? E se, né, como foi a reclamação ali do ouvinte, eu tentei contato e não consegui. Procura a delegacia regional, né?
Qual que é o telefone da regional, doutor?
Através dos contatos. A gente não tem um telefone específico da regional, WhatsApp celular. Uhum. Né? O canal principal para chegar via lá para esse tipo de demanda é pela ouvidoria da polícia. Né? Vai no site da polícia ali, tem a ouvidoria, pode procurar o município. O município tem uma ouvidoria especializada que faz esse tipo, sim, de encaminhamento, né? Mas pode procurar essa demanda, né, e passar para nós. Tentei contato com a delegacia de Vila Bela e não consegui, que a gente vai atender.
Maravilha.
É isso aí, tivemos a entrevista aí com o doutor João Paulo Berté, né, delegado regional de Ponte Lacerda. Muito obrigado, doutor João Paulo, e até a próxima vez.
Primeira Capital FM.